Saulinho San, Luquinha San, Felipe San, Tiago San,
os ninjas do Arrocha.
Somos os ninjas do Arrocha, viemos te mostrar nossas armas marciais. Vamos apresentar.
Eita, diabo, não, eu mereço.
E aí, como diria o nosso apresentador Leonardo? Pois bem, estamos começando aqui o terceiro Rapadura Cash e já temos a primeira baixa.
Baitinga despromovida, olha aí.
Como vocês sabem, o Léo, que é o nosso apresentador, ele não morreu. Ele está sendo visitado por seres que causam desinteria.
Eita, bom, é bom. Hemorroida, em outras palavras.
O vulgo fininho.
vamos continuar.
Botando os parentes do interior pra nadar.
Como é que se esperava esse programa? Vai ter muita bagunça, vai ter muita coisa legal. De início, a gente já tá trazendo logo o nosso redator Rafael Santos.
Jorge Lucas, se você estiver escutando isso, eu quero conhecer o Rancho Skywalker.
Boa!
E tem aqui também com a gente nosso editor, nosso Thiago Sampaio.
Não ria de tudo na vida. Quem acha tudo gozado é camareira de motel.
É isso, mano. Isso aqui não cabe pro programa não, Thiago.
Tem menor apresentando, macho. Doida,
né? Por isso mesmo.
E aí,
tem
vai.
Com a gente aqui também, o diretor de toda essa bagunça.
E o grande filho.
Luke, você é adotado.
vamos lá, vamos continuar, deixa o menino continuar.
Mas vocês são daqui demais, vocês.
Só faz atrapalhar e é promovido, não vai tingar.
E tem eu aqui também, não, Sarravô.
E hoje é a marca que o CCR vai falir.
E como vocês sabem, a gente tem nesse programa as principais notícias da semana, as inutilidades da semana, que no caso são aquelas notícias que ninguém lê, que ninguém quer saber, mas a gente vai contar, porque nós somos ruim mesmo.
Perverso.
Tem a sessão do meu tio não responde, quer dizer, o Panelada não responde, que a gente vai tirar algumas dúvidas de alguns leitores que o Panelada não quis responder, porque ele achou que eles eram feios e chatos. E...
Tiago se inclui nessa lista.
E tem uns comentários com relação aos dois primeiros podcasts que a gente fez e tudo mais. Tem até uns amigos tcholo do Tiago aí e tudo mais. Então, tem as estreias da semana, que vão chegar nessa sexta-feira, dia 27 de outubro. Ó, importante, uma importante data, 27 de outubro. E a gente vai ter
importante
também...
Importante por quê, cara?
É porque é o dia que chega o sacrifício, que vai ser um sacrifício desse filme.
É verdade.
O moleque tá engraçado, né?
O moleque é gozado.
Tem também o quadro de 30 segundos, que é sucesso maior. Até o Faustão convidou a gente pra ir pra lá, pra se ver nos 30. Mas foi.
A Maíra.
Essa semana, a tia Maíra vai estar falando sobre um filme novo, né? O Brokeback Mountain. Não sei o nome desse filme, não.
Brokeback Mountain. O segredo de Brokeback Mountain. Ou Pacatuba. Pacatuba Mountain.
Ela vai estar falando esse filme em 30 segundos. Deve ser legal que são, né? Porque ela só resumiu, o pessoal se perde.
Mas hoje tem outro também, né? Hoje temos um leitor.
Tem a participação do leitor agora. Um leitor lá de fora,
né? Nosso primeiro leitor que se enganou pensando que ia ganhar um brinde, né? Tu vai dar o quê, cara?
Não, eu disse que talvez a gente ainda vai escolher o que. Que vai
talvez
dar, pode ser qualquer coisa. Talvez, a gente vai dar um folder do CCR pra ele.
Pra ele fazer a Xerox e distribuir pros amigos, né?
A gente vai mandar o folder via e-mail pra ele, né?
Não, e-mail, né? Não, eu pago com o meu dinheiro eu mando o folder pra ele.
A gente vai ter ainda nesses 30 segundos, a gente teve a participação de um leitor aí, mas ele mandou todo errado, tipo, tava frescando com ele, que ele não sabe fazer as clanas. Mas a gente fala depois.
Não, mas ele a gente finge, é só de mandar, já faz, já o pessoal
vai... E depois, vai... né, depois a gente vai acabar o programa, porque esse programa já tá grande demais, sem produção já tá gigante, morre.
É, vamos pro ato da semana, vamos então, para as notícias.
Então vamos para as notícias da semana.
Ah, logo com essa notícia, ai, coisa chata. Vamos lá, pessoal. Aproveitando que nosso amigo Leonardo tá preso no banheiro, a gente tem que se virar aqui e tem que segurar o programa, né? Porque
é, mas não chora aqui.
Não, cara, que isso? Tô chorando, não. E, pois é, vamos trazer agora as notícias. É o quê? Mas tu aqui não tem vez, não.
Olha aí.
Fica na tua aí.
Vou mandar os e-mails aí pra te botar pra fora.
É, quem é isso aí? É, turma, tu que atrapalha aqui. Bom, pois vamos lá. Vamos agora começar as notícias da semana, as novidades sobre o mundo do cinema que surgiram nessa última semana. Já estão a caminho mais dois Jogos Mortais.
Eita,
é, pelo visto, a franquia tá agradando mesmo. Já não basta a expectativa em cima do terceiro, foram confirmados agora o quarto e o quinto filme da série.
E quem confirmou foi o próprio protagonista do filme, né?
O Tobin Bell. Ele que é o intérprete do Jigsaw, ele falou que assinou o contrato já para 5 filmes. E além disso, atualmente, há nada menos que 4 roteiristas planejando o quarto filme.
Ora, não.
E ele no primeiro filme ele faz uma participação muito importante, né? Ele passa o filme todo deitado no meio da
sala. Deitado, no final se levanta.
Estragou já o primeiro filme, né?
De novo. A gente já estragou todos os filmes de Hollywood. Cara, mais uma pergunta, assim, por exemplo, o cara assinou pra 5 filmes, mas é obrigatório ele cumprir essa meta de 5 filmes? Ou pode ter alguma cláusula no contrato?
Eu acho que não. Se o terceiro filme não render tanto, né? Se ele não der muito dinheiro, eu acho que é bem capaz de não acontecer o segundo, ou se o quarto, melhor dizendo, ou se ele não se pagar, tem todas essas.
Agora, é difícil Jogos Mortais não se pagar, viu? Porque
mas é como Super-Homem, parece que a galera já assinou pra uns 3, né, mais ou menos. E o primeiro
filme
não rendeu tanto, mas o primeiro filme não.
Também,
não
meu amigo, tanto, orçamento de um trilhão, meu amigo, é difícil, viu,
tá sucesso. Não, mas eu acho meio diferente Jogos Mortais pra um filme de super-herói, cara.
Não, mas Jogos Mortais, já depois que eles gastaram quase nada no primeiro e faturou milhões, ele já virou uma franquia de sucesso, cara.
O segundo também não custou alto. E repetiu o sucesso do primeiro.
E foi bom, cara. O filme é bom, apesar de ter muita gente que não gosta.
A tendência é que o terceiro se repita isso.
Não, o terceiro já tá com orçamento bom, tá não?
Não, eu não sei.
Vamos seguir adiante. Bom, o elenco de Duro de Matar 4 não para de crescer. O quarto filme da franquia, intitulado Live Free or Die Hard, encontrou já o seu vilão. O líder dos terroristas tecnológicos que invadem a rede de comunicação dos Estados Unidos e que vai trazer problema ao policial John McClane, que é o Bruce Willis, agora careca, né? Será vivido por Timothy Olyphant. Pra quem não conhece, ele é o protagonista da série Deadwood e fez alguns filmes. Quem, mano? Timothy Olyphant. Timothy Olyphant. Ele é o protagonista da série Deadwood e fez alguns filmes como O Apanhador de Sonhos. Quem assistiu o filme Rockstar, que é com o Mark Wahlberg, ele é o guitarrista da banda, o Steel
Dragon. Ele também fez 60 Segundos, Pânico 2, Show de Vizinho.
Por sinal, ele é um assassino do Pânico 2, já estragando aqui pra quem não viu também, né?
Vamos estragar mais o filme.
só que mal mesmo. Agora,
né? Vai ser o programa dos spoilers.
Spoilercast.
Ele fez o cafetão do Show de Vizinha.
Sim, mas tem mais gente no elenco.
Ah, eu lembro, lembro dele.
Quem entrou pro elenco também foi a Mary Elizabeth Winstead, que, pra quem não sabe, é a protagonista do Premonição 3.
E ela vai ser o quê no filme?
A filha do John McClane.
Ah, por sinal, é poderosa.
Essa mesma Mary Elizabeth Winstead, ela tá no elenco do Grindhouse, que é o próximo filme do Tarantino e do Robert Rodriguez.
Ah, sim. Bom, né?
Pois é. E o filme, as filmagens, né, Duro de Matar 4, seguem filme em Baltimore. E a estreia prevista para 29 de junho de 2007, com a direção do Len Wiseman, que é o diretor dos dois Anjos da Noite, Underworld. Por sinal, foram umas porcarias, né?
Não, o primeiro é bonzinho, mas o segundo é terrível.
Rapaz, é difícil gostar, viu?
É verdade.
Enfim. Pois é, dando continuidade, a Universal e a Fox desistem da produção de HAL, adaptação dos games.
Ah, mas é meu pai. Infelizmente. Né,
A Fox Universal decidiu interromper a produção de Halo, que teria a produção do Peter Jackson. O problema oficialmente seria o aumento do orçamento, que, segundo o rumor, estaria passando dos 200 milhões de dólares. Adicionei a fatia da bilheteria que a Microsoft queria levar, mais o risco de ter um diretor estreante, que seria o Neil Blomkamp. E dá pra ter uma ideia do contexto, né? Porque seria muito arriscado tudo.
Tem uma solução.
Mas parece que a Microsoft não desistiu do filme ainda, viu? Saiu uma notícia essa semana aí.
Rapaz,
a Microsoft não, mas continua querendo levar uma bolada boa, né?
Mas ela já tá procurando um novo estúdio aí. Alguém pega aí.
Se a Microsoft fizer muita zoada, chama o Google.
Pronto, é verdade.
Google Pictures. Chama o Google. Agora, essa daqui é boa, hein? O Alfred, o mordomo Alfred, pode vestir a roupa do Batman no próximo filme do herói, The Dark Knight.
Por Cavaleiro das Trevas.
Exatamente, pra quem é fiel...
Isso é tosco, não?
Pra quem é leitor fiel dos quadrinhos, sabe que isso já aconteceu várias vezes. Várias não, é algumas. E se o filme seguir a risca, vai manter a fidelidade. Pois é, o mordomo Alfred pode vestir o uniforme, pode combater o crime ao lado do herói, The Dark Knight.
Mas, Thiago...
O Michael Caine, ele comentou isso. Ele falou, eu falei com o Christopher Nolan, o diretor, e não sei se ele vai aproveitar, porque ele não conta nada da trama pra ninguém. Mas mencionei a cena para ele, porque considero uma grande ideia. Poderia resultar numa das cenas mais divertidas da história do cinema, diz o Michael Caine.
Exagerou, tá?
É verdade. Ele tá fazendo peixe, né? O papel é dele.
Agora, é aquele... Thiago, eu não me lembro muito bem. Ele... chegou a lutar com o uniforme do Batman nos quadrinhos?
Ele não chega, ele usa pra ser uma espécie de isca para os vilões.
Exatamente, pois é, que eu me lembro disso daí. Eu me lembro disso daí que é hilário mesmo no quadrinho.
Sai daí, coisa feia. Ele se usa como isca, vestindo a roupa do Batman, pro Batman poder pegar os vilões. Pois é, continuando.
O Coringa e tal, essas coisas.
É, que no caso vai ser o Heath Ledger, né? Que vai interpretar o Coringa no próximo filme.
É, o Brokeback Head.
Continuando. John Woo, o cineasta John Woo, vocês lembram dele? Que é o diretor de A Outra Face, fez o A Última Ameaça.
Missão Impossível também.
Missão Impossível 2.
É o cara da ação, né? É o dono da ação no cenário hollywoodiano.
O cara que só faz filme de ação.
A Outra Face é aquele do Nicolas Cage com...
Não. Com é o John Travolta.
John Travolta e Nicolas Cage, pô.
É, não, esse é A Outra Face, mano. É, tá certo, confundido.
Ô,
lombrado.
Ô, diabo.
Foi mal. Mais ou menos, é ressaca. A Última Ameaça é que é o John Travolta com o Christian Slater.
Pronto, prossiga com o programa.
Ele pode ainda dirigir o novo filme do He-Man.
Oh, He-Man e os Mestres do Universo.
Há um tempo atrás, cara. Do Flanagan.
Ora.
Você sabia que
tempo atrás.
É irmã do He-Man?
É, mas e a besteira?
Tu jura? Tu sabia que tá um chato que enche o saco pra caramba?
Chato é tu, mas aprende a falar, mas tá doido.
É, ok, mano. Ai. Bom, pois é. O John Woo, ele afirmou em julho, mais precisamente, que ele tava fora da produção do filme do He-Man e queria se dedicar ao filme Romance of the Three Kingdoms, que é uma produção oriental. Aí ele queria se dedicar a esse projeto e estaria... tinha deixado o He-Man de lado. E tu cala a boca aí, Rafael.
Sou eu não.
Bom, pois é, aí um informante, que não disseram quem é o tal do informante, diz que ele ainda tá em pé, ele ainda tá no comando do He-Man, mas perdeu um pouco o entusiasmo com a produção.
Ele tá de pé mesmo, Thiago? Fala aí que você que entende essas coisas.
Pô, rapaz, é isso aí, eu não sei disso não.
O pai se rolou todo. Não, mas falando sobre a notícia, cara, como eu tinha dito, o John Woo é o cara da ação, né? O dono maior dos filmes de ações. E se ele for colocar... de ação, mas... E se for pra ele colocar todo o potencial acionístico dele, olha aí, gostou? No He-Man, cara, vai ser uma coisa...
O cara foi...
Não, vai ser algo impressionante. Inclusive, correm boatos que o ator pode ser brasileiro. No caso, seria Rafael Moura.
Atacante do Corinthians.
Porque já como ele não está fazendo os gols que o Emerson Leão pede, talvez ele assine o contrato pra.
Rapaz, já chegaram até dizer até que o The Rock tava contratado pra ser o He-Man. Não, bota a peruca loura no The Rock.
Ele é parecido.
Bota a peruca loura, né? Que igual.
Quem disse isso nunca viu o Rafael Moura jogando e normal, cara. Porque é o He-Man. É o He-Man, cara.
tacado.
É o...
O He-Man é um personagem extremamente gay, né, cara?
Não, ele só não sabe correr. É, o He-Man é tosco.
Aquela sunguinha dele, coisa horrível.
A sunguinha de urso de pelúcia, né, cara? Jaquetinha rosa dele.
Mas também tem várias sunguinhas de heróis que também entregam, viu? A do Super-Homem, uma sunguinha vermelha.
Mas no caso dele, o Gato Guerreiro é mais bicho ainda.
É, só porque é o seu peru que faz a voz do Gato Guerreiro.
Grindhouse, o novo filme que dirige em parceria entre os mestres Quentin Tarantino e Robert Rodriggs,
deve mestres ser do universo?
3 horas.
Robert Rodriggs é mestre desde quando?
Essa notícia já passou. Rapaz, rotularam ele depois do Sin City, né? Ficou aclamado pelos admiradores dos quadrinhos.
É franguinho ainda, é franguinho.
É realmente, pra quem dirige Pequenos Espiões.
Mas continue. Próximo.
O filme, que é dividido em 2 médias-metragens, um do Tarantino e um do Rodriggs, e ainda é dividido por trailers falsos. Deve ter cerca de 3 horas, porque a ideia é que cada filme esteja mais ou menos 1 hora e meia.
Peraí,
Thiago.
Peraí, foi nada, eu.
Peraí, se um cara estiver escutando isso, ele não vai entender porra nenhuma. Vamos explicar. O filme é dividido em... O filme, na verdade, não é um filme com todos os parâmetros que nós estamos acostumados.
Tem 2 médias-metragens.
Exatamente, são 2 médias-metragens pra fazer homenagem.
Cada um cerca de 1 hora e meia.
Pronto.
Adicione os trailers falsos. Então dá mais de 3 horas.
Bata tudo no liquidificador e leva ao fogo depois de meia hora, né?
Pronto, exatamente.
Trailers falsos, como assim?
São trailers de filmes que não existem. O Tarantino resolveu fazer esse trailer homenageando as Grindhouses, que eram chamadas. Era um cinema assim de carreira mesmo que passava os filmes trash de terror.
Ah, bem bolado.
Aí passava os trailers de filmes que iam passar. Aí o Tarantino teve essa ideia de fazer uns filmes que não existem. Trailers de filmes que não existem.
Esses trailers é que vão dividir quando vai começar um filme e terminar outro, é isso?
Isso aí ele não explicou direito. Mas deu a entender.
Tá dando informação incompleta, o Thiago, hein?
Tá dando furo errado.
Tá dando furo dos outros.
Peraí. Eu não tô, o negócio de dar furo aí é com o Rafael.
Toda discussão aqui, a gente termina com um negócio de boiolagem,
mas... Mas não é,
mano. Vamos parar com isso. Deixa continua com esse programa aí.
É o espírito Leonardo aqui, pairando.
não é o espírito, não. Ele tá rezando pro espírito, meu amigo, porque o corpo não tem mais jeito, não, mas...
Ele falou que foi todo um estoque de papel higiênico na casa dele.
Continuando.
E sobre esses trailers ainda, o Tarantino disse que eles vão abordar os filmes de gênero dos anos 70, como Blaxploitation, Kung Fu,
Sexploitation
e Western Spaghetti. Agora, por favor, não me pergunte o que eu não sei explicar de...
Qual é a tradução de Sexploitation?
Bom... Sabe o que é que você acha que é Sexploitation?
Vamos separar, silabicamente. Eu aprendi ontem.
Sexploitation.
Pronto, vamos.
Muita.
Bom, vamos dar continuidade. E vamos agora para as inutilidades da semana. Aquelas notícias que ninguém quer saber. Não muda a notícia de... não muda a vida de ninguém. Mas ainda assim, nós vamos noticiar porque nós somos chatos.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
E agora começando aquilo que ninguém queria saber, mas a gente vai contar no nosso quadro Inutilidades da Semana. Nessa semana, o ator do seriado Grey's Anatomy declarou ser gay. Exatamente, o ator...
Menina,
calma, rapaz, não vamos frescar não, porque o George Clooney ficou com raiva da última vez.
Ah, é.
Mas continuando, o ator T.R. Knight, ou seja, Cavaleiro T.R., né? que vive o médico George O'Malley no seriado Grey's Anatomy, acabou com a polêmica que a mídia estava gerando e confessou ser gay em declaração à revista People.
É, o que não quer dizer muita coisa, né, cara? É só uma opção sexual dele.
Não. Deixa o povo se sentir melhor, melhor porque sobra mais mulher pra nós, né?
Mas, cara, é chato. Ó, o pessoal fica, não sei quem é gay, fulano é gay, não sei o quê. Mas chega o cara, diz logo, pronto, acabou, nunca mais vai ter noticiazinha frescando.
Manda
com
essa
ele.
Mulher pra mim!
Mais mulher pra nós.
É bom que aumenta, sobra as mulheres.
Ah, o Ian McKellen, por exemplo, ele é gay, assumido e é um excelente ator.
Não, é, ele tá em todos os blockbusters. Pois não, cara.
Exatamente.
O cara não quer dizer muita coisa, não.
Não diz nada.
Não, agora o que eu acho que, assim, se for, diga logo, porque tá achando ruim os jornais frescando, as revistas frescando, declarou logo, pronto. Não vai
morreu,
ter mais
putaria, né?
Morreu o assunto, acabou, vamos atuar no mundo em nada, às vezes até melhora, sei lá, né?
Pois é, por isso que essa notícia tá nas inutilidades da semana, porque a gente não quer saber se o povo é gay, não. Deixa o povo ser feliz, é. Que eles são.
Vamos pra outra inutilidade, que é mais inútil ainda, mas essa é mais engraçada. Após acordo, olha o acordo que a Tim e o Tim e a Denise fizeram, eles passam pelo
Instagram.
Eu não entendi porra nenhuma que eu falei.
Tim Burton?
Agora continua.
Tim Allen?
Não. Peraí, que eu vou explicar que eu tô nervoso. O Charlie Tim, de Top
Ixi,
Gang 2.
Aquele do Top Gang.
Né, aquele que faz a hilária cena da galinha, cara.
Ele
atira uma galinha com arco de... Não, Tropa dos Estelares é a Denise Richards.
Que fez a... É. Fez a Bond Girl... Fez Bond Girl... Foi uma Bond Girl no filme 007, que se não me engano é O Mundo Não É o Bastante, com o Pierce Brosnan.
É ruim, cara, esse filme.
O Mundo Não É o Bastante.
O Bastante.
Pior do que o Thiago, só eu lendo aqui, né? Os tópicos das críticas.
Continua, porra.
Ainda bem que eu não vou ser jornalista mesmo. Então... Charlie Sheen e Denise Richards, que atuaram em Top Gun e Tropas Estelares, respectivamente, entraram em um acordo para se divorciarem pacificamente. Rimou, foi
o
tudo.
O roteiro aqui não tem...
E eu com
Denise, Denise Richards, é Denise, cara.
É Denise, mas eu falei Denise, cara.
Então.
Denise. Então, continuando.
Que é a versão brasileira.
Rapaz, eu posso apresentar a Josa desse programa, não? Será que eu vou ter que chamar o Thiago no banheiro, porra?
O Thiago, é o Leonardo, porra.
É, o Leonardo, tu também, mas
eu tô aqui.
Deixa eu continuar. Talvez para representar esse acordo, esse de divorciarem-se pacificamente, ambos foram vistos passeando lado a lado e pacificamente com suas duas filhas. E, pasmem, com a nova namorada de Charlie Tim. Como é isso, cara?
Levou um pacote, né?
Como é isso?
Monogamia. Monogamia.
É um triângulo amoroso, né? Um triângulo amoroso.
Tá moderno o mundo, né, cara?
Né?
Sabe passear com as filhas e leva a mulher junto, a atual.
Não, leva a mulher e a ex-mulher. Esse é o problema. Né? É, enfim. Tem mais alguma coisa pra comentar nesse quadro inútil?
Se a moda pega, o Ronaldo vai passear com a Cicarela, ele leva a Milene, o filho dele.
Não, o Ronaldo leva...
O modelo todinho.
É uma fila. Seguindo o Ronaldo. Aí ele se encontra com quem? Com o Romário, aí dá outra fila, assim. Aí pronto, a população.
Paquita todinha.
A população mundial se destrói, pronto. O mundo acaba, o mundo fica pesado e o chão abaixa. Tanta gente em
cima. Besteirado.
O besteira grande.
Ah, a notícia tá incompleta. Não falou quem levava quem nos braços.
Não, rapaz, eu vou falar.
Se um levava os dois filhos no braço.
Rapaz, pô, eu vou falar tudo porque eu sei, ó. Isso aconteceu nas ruas de Los Angeles. Enquanto Charlie Sheen carregava sua filha nos braços, Denise, a outra, Denise carregava a outra. E a atual namorada do ator, Brooke Miller, andava de birra sempre atrás da linha do casal. Porém... A demonstração de que tudo está pacífico parece mesmo que funcionou, deixando os rumores de um divórcio truncado de lá.
Pois é.
Funcionou aí, pra gente frascar com eles aqui.
Aí eu pergunto.
Saiu no CCR, macho.
E eu com isso,
mano. E eu com isso,
né?
É, fui eu que fiz, cara.
Olha aí, mano. Puta, mano. Por isso que tem escrito Denise, né? Tá explicado.
Ah, isso aí a Andreza corrige.
Isso aí, tá mó
pai, joga a culpa dos outros, né?
Enfim, tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar nisso aqui?
Vamos continuar,
Lauren. Rapaz, eu quero comentar um negócio. Vamos passar pro próximo quadro, pelo amor de Deus.
É, pois então agora vamos para os Panelada Não Responde e para os nossos queridos e-mails. Depois do momento mais inútil do programa, vamos agora ler as perguntas que o Panelada não responde. É isso aí.
Você é a luz.
Pois é, o Vando Ferreira da Silva, de Cariacica. O Vando Ferreira da Silva mandou a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber o porquê do filme O Grito 2 não está não ter entrado na bilheteria do Brasil. Foi tão fraco assim? E se em outros países a estreia foi boa? Obrigado, o site está demais. Tirando alguns pontos, ele está perfeito. Que pontos são esses? Por favor, coloque na próxima vez, viu?
Enumere só... uma lista de 1 a 100.
E aí, só... quero...
corrigir. São os pontos da perna do Leonardo.
A distribuidora do Grito, que no caso a Fox Filmes, que é um consórcio da... Consórcio é da Imagem Filmes? Imagem não, da Europa Filmes.
Sim, ninguém quer saber desses consórcios. Não vai.
Ele não divulgou a quantidade de...
Não, é assim, por causa da produtora...
A rentabilidade.
Pronto, por causa da distribuidora, produtora responsável pelo filme.
Ela não enviou pro filme B a quantas pessoas assistiram o filme no final de semana e tudo mais. Então,
pronto, beleza.
Foi incompetência da distribuidora.
Beleza, tá isso bom, de vez em quando acontece, né?
E com certeza filmes. Ele deve ter ficado entre segundo colocado, terceiro, porque ninguém iria derrubar o
Deu a Louca na Chapeuzinho.
Que destruiu na bilheteria.
Beleza, pô, então vamos pra outra pergunta que deve ser melhor. O Naldo de Maceió, Alagoas, fez a seguinte pergunta.
Pessoal de Alagoas visitando o mall, CCR.
É, todo mundo começa com olá. Olá, panelada boy. Será que você saberia dizer o motivo da briga entre Superman e Batman no filme que estão querendo fazer com os heróis? É difícil imaginar uma briga entre eles, já que eles são amigos nas histórias e até mesmo fazem parte da Liga da Justiça. Se você souber dizer o porquê dessa disputa, nós disputa. Agradeceríamos. E aí, Thiago, fala aí sobre o Superman e o Batman.
É bem fácil isso, eles estão disputando o Robin.
cara, que é isso?
Agora, Rafael que já leu também, quem já leu o Cavaleiro das Trevas, eles não têm nada de amigos. Aliás, eles têm o bem comum, que é lutar pelo bem da sociedade, mas eles têm suas rixas. E, por sinal, no Cavaleiro das Trevas, ele faz um dos maiores combates da história dos quadrinhos.
É, e na própria Liga da Justiça, há uns momentozinhos de fagulhas entre o Superman e o Batman, pra quem assiste.
É isso aí.
É umas questões sobre identidade secreta. Quando eles vão revelar as identidades secretas dentre eles, quando o Superman vai começar a falar as identidades, o Batman entrega a identidade de todo mundo, porque ele sabia de tudo.
Foi genial esse momento.
E o Superman, o Superman é chato e o Batman é legal. Pronto, por isso concordo. A disputa é por causa disso. A outra pergunta é do Ulisses, também do Rio de Janeiro. Ele... Tem umas escarradazinhas no panelada. Por que você fica respondendo perguntas idiotas? Outro dia eu vi um cara perguntando se ia ter Velozes e Furiosos 5. E outro dia um cara perguntou a data de estreia do Homem-Aranha 4. Não é o 3, é o 4.
Homem-Aranha 4.
É. Faça-me o favor, né? Pior foi a garota que perguntou se tinha planos de fazer o filme, o Código da Vinci, etc. Essas pessoas são de outro planeta, só rindo para não chorar. E aí? O que falar dessas pessoas?
Assim, a gente tenta respeitar, porque a gente entende que tem gente idiota pra tudo, né?
Não, a gente não, o panelada, né?
Que
e ainda bem, isso não vem pra gente, isso não passa pelas minhas mãos.
Porque a gente respeita, mas o panelada respeita menos ainda.
Mas isso é um... Mas esse é um dos motivos, viu? Esse é um dos motivos do panelado ter parado um tempo, né, cara?
Porque estressa isso.
Algumas perguntas, pô. Homem-Aranha 4, vai lá na busca, bota Homem-Aranha. Se já tiver Homem-Aranha 4 lá, faz pergunta sobre o filme. Se não, faz sobre o que tiver lá, cara.
Tá, mas eu não aguentava mais o panelado ficar resmungando, dizendo que ficava mandando a trilha sonora de Crash.
A outra pergunta vem lá do Império do Mal. O Júnior de Nova York, dos Estados Unidos.
Eita,
mandou a seguinte pergunta. Oi, panelado, escreva aqui dos States e sou fã do CCR. Tem uma pergunta.
O sofá, ele não botou acento, não.
O sofá que ele usa pra se deitar. Tem uma pergunta. Sou fã número 1 do Pierce Brosnan. Pô, é um cara assaz, né?
Sou fã
número 1 do Pierce Brosnan como 007. Achei o Daniel Craig muito feio para o papel e sem carisma.
Isso é importante, hein?
Continuando, mas ouvi um boato que o Pierce poderia voltar com 007 em um filme fora da franquia. Eu li no site, derivado de ovo. Oxe. Derivado de ovo, sim.
Isso foi eu que apaguei, viu? Isso foi eu que apaguei na propaganda, hein?
Gostei.
O pessoal da cozinha, né, como eles mesmos se chamam, ele leu por lá também. O Júnior disse que é fã dos dois sites de cinema e pergunta se...
Ele é fã.
Ele é fã. Eu quero dar um desconto aqui pro cara.
O cara tá lá no Zoom.
Ele pergunta se o Pierce Brosnan vai voltar mesmo. E muito obrigado e espera uma resposta. Bom, ele não terá uma resposta na sessão, mas terá uma resposta nossa. Fala aí.
Será?
Bom, quem não sabe, o Daniel Craig, ele já assinou.
Ou não.
antes de tudo, o Pierce Brosnan não vai voltar. E o Daniel Craig já assinou o contrato para o próximo 07. O próximo filme depois do Casino Royale. Ah, bom. Seja, se ele gosta do Pierce Brosnan, paciência.
E o pessoal tá com a mania de dizer que o Daniel Craig é bonzinho, porque ele andou dizendo que não gosta de atirar, não gosta de brigar e essas coisas todas. Se ele for bom, vai mostrar que o cara é o cara, né? Que ele tá mudando toda a personalidade dele. E que se exploda o Pierce Brosnan, ele tá velho.
Mas foi como o Christian Bale no Batman Begins, né, cara?
Mudou, todo mundo falava mal.
O naipe de Batman bonzinho, de Batman não sei o que, e criou ele Batman poderoso, né, cara?
Exatamente. E eu acho, não sei se o Thiago falava, mas eu falava mal pra caramba da escolha do Christian Bale.
Eu também achei isso.
Vamos logo pros e-mails, tá
falando. Vamos.
A Angal Santana, que a gente não sabe se é homem ou mulher, Angal, mas eu acho que dela, é uma mistura de homem e mulher.
Angal.
Ela mandou a seguinte... deve ser ela, né? Porque ela falou que ama...
Foi ela.
Esse negócio de ama, amor, é tudo de mulher. Né?
Pronto, se não é o Jorge Kuhn, vai.
Eu amei o Rapadura Cast, foi o máximo. Eu me acabei de rir. Continue fazendo, eu não vejo a hora de ouvir o próximo. O Rafael Santos é o máximo.
Deixa. Ela é tua prima, tua irmã, é o que tu, hein?
Cara, eu não dei um centavo pra ela dizer isso.
É uma cliente da borracharia.
Obrigado.
Ah, é, pronto.
Eu amei todo o besterol. Deixa eu continuar, por favor.
Vai.
Eu amei todo o besterol. O programa já tá no meu iPod, manca rica.
Pode?
Façam o próximo logo. A gente tá fazendo agora. Então quando você estiver
escutando,
você.
Sorte nossa que tem gente que gosta de besterol, né?
Lembrando que esse vai ser o pior programa da história, mas tudo bem, vai.
Ninguém vai escutar, mas tudo bem. A Edilândia B. da Silva mandou a seguinte mensagem. Parabéns! Exclamação. O programa está muito bom, excelente, melhor dizendo. Mais uma vez o CCR se superou. Beijos e sucesso pra toda a equipe. Obrigado, Edilândia.
Feliz ela, né?
Samuel Martins, Made in Crato.
Made in Crato.
Lá na Baixa da Ega, melhor dizendo.
Ele é de Crato, mas ele não está em Crato, né? Continue.
Parabéns pelo Rapadura Cast. Sou cearense, moro em Recife e estou indicando o site para todos os amigos. Abraço, continue.
Vai ganhar
a gente vai mandar um folder pra você imprimir 1000 cópias aí. É bem baratinho, acho R$300 mais ou menos. Você distribui na faculdade, no colégio.
No colégio?
Agora, Matheus Müller.
Olha aí o alemão do rapaz.
Olá, estou interessado em ouvir o Rapadura Cast. Quer dizer, tá interessado em ouvir ou se interessou em ouvir?
Porque não ouve.
Por que, que não escuta logo e fica esperando a gente responder o e-mail?
Ouve como eu ouvo.
Continue.
Eu queria saber onde consigo o feed do podcast para eu abrir no iTunes. Gosto muito do trabalho de vocês e espero o retorno. É bem simples. Essa semana a gente já publicou o feed do CCR, que é o RSS do Rapadura Cast. Não só do Rapadura Cast, mas do CCR também. Agora você pode adicionar no seu iTunes o Rapadura Cast, que é só toda sexta-feira você atualiza lá o feed, que já vai estar a última edição e tudo mais. Todo mundo vai ser feliz e a gente vai dominar o mundo.
E manda um e-mail dizendo se gostou ou não. Agora o Gelson Goulart.
Eita, voltei.
Meu, a pista tava mal, viu?
Não, tá rolando vindo ali embaixo.
O quê?
Pois deixa eu continuar. O Gelson Goulart, ele falou a seguinte coisa. Ô, povo aí de cima, tô aqui embaixo em Sampa. Parabéns pelo excelente programa. O segundo é melhor do que o primeiro.
Normal, tá?
E o terceiro, tenho certeza que será show. E vai ser o pior, né? Ele falou que conhece a competência da gente, que gostou de ouvir o nosso programa e que agora espera ver a gente na TV Rapadura. Só que ele disse assim,
seria bom, né?
Se bem que vocês devem ser feios para Dedéu. Ah, cara, a gente bota umas máscaras do Brad Pitt, do Tom Cruise, assim. Apresentando de máscara, os bonecos de Olinda.
Aí ele continua o e-mail dizendo que mandou um e-mail, blá blá blá.
Pro panelado, né?
Respondeu. Isso não cabe a gente responder, porque é o panelado que é dono da sessão, então.
Aí, finalmente, ele pergunta sobre o excesso de microfone que aparece nos filmes.
Boa pergunta.
Da água aparece, né?
Eu acho que eu tenho uma boa resposta pra isso. Eu ouvi que é o seguinte, o pessoal faz o filme, roda o filme em um formato, certo? O pessoal roda o filme em um determinado formato, compacta aquele formato, certo? O microfone aparecer é normal, só que quando vai pra tela de cinema, o microfone teoricamente não é pra aparecer na resolução da tela de cinema, certo? Mas se for, mas algumas telas de cinema tem a resolução maior, ou o cara não colocou direito a resolução e etc. E é os bicos do microfone, consequentemente, acabam aparecendo. Porque, convenhamos...
Só aparece na televisão isso?
Não, na televisão eles cortam. Só aparece se for ruim mesmo, porque, convenhamos, Dama na Água, o Shyamalan não ia deixar passar os microfones aparecendo ali pra estragar o filme dele, né?
Porque lá em casa eu assisto televisão naquelas televisãozinhas de 10 polegadas que tem nas
paredes. Aquelas que, pra mudar o canal, são 30 tiros, né? Pá, pá, pá. Não, cara, eu acho que é essa a explicação aí. Se alguém souber alguma explicação melhor, pode isso. Dizer.
E ele continua. E de resto, só queria saber se os Rapadura Casts irão ao ar sempre às sextas-feiras. Irão sim, com certeza. E seria legal os comentários das estreias da semana e blá blá blá. Isso que a gente já faz. Então não precisava mandar você essa pergunta.
Foi redundante.
Então não precisava mandar.
Agora um amigo do Thiago aqui, né?
Sérgio Melo.
Qual?
Lê, Thiago, os... lê.
Não, lê. Esse não vale merda.
Que é isso, mas teu amigo, cara. vamos aqui com o Sérgio Malandro. Ou o Sérgio de Melo.
Sérgio Malandro.
Aê, pessoal do CCR, meu nome é Sérgio de Melo, sou daqui de Fortaleza e gostaria de parabenizá-los pelo segundo programa do Rapadura Cast. Obrigado.
Não, culpa minha.
Gostaria de mandar um abraço pro Thiago Sampaio. Ou um abraço por trás, Thiago. Que não, é um grande amigo que me atura desde quando a gente estudava no Colégio Farias Brito. Então, o Thiago vai vir aqui.
Aí faz tempo, viu?
Que vem aqui debaixo lá.
Que, mano, é isso aí, não faz.
Tá pegando. Hein?
Tá pegando, Thiago?
Respeita, pai. Minha área é outra.
Ele mandou aqui uma pergunta interessante sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, se terá outro filme. Eu andei pesquisando e é difícil ter outro filme porque o primeiro foi muito ruim nos cinemas mundiais. Né? A crítica achou ruim, o público achou ruim e foi uma bosta. Mas só que eu sou fã do livro. Eu tenho todos os livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Inclusive um meu tá emprestado ao Sartre. Espero que ele me devolva depois de escutar esse programa. E eu sou fã, gostaria que tivesse outro filme, mas eu acho muito difícil que tenha outra adaptação do best-seller de Douglas Adams.
Pois é, eu particularmente
também, eu também não gosto.
Eu particularmente eu gostei do filme, apesar de ele ser bem inferior ao livro, lógico, mas ficou legal, ao que poderiam fazer, mas infelizmente não foi bem a bilheteria e a chance de ter o segundo, que é o Restaurante do Fim do Universo, que são raras as possibilidades.
É melhor nós tomarmos nossas dinamites pangaláticas em outro...
E o Energúmeno, ele fala aqui no final. Outra coisa sobre o segundo programa Rapadura Cash. Como todo bom apaixonado pela Jennifer Garner...
Tá pegando,
e já. Desejando que o Ben Rap se exploda... Jurandir, meu filho, eu no caso. O nome da série se pronuncia Alias e não Aliás.
Aliás, Jurandir, como é que se pronuncia?
Aliás, como é que é?
Isso vai fazer alguma diferença nas suas vidas se ele for falar Alias ou Aliás?
Eu me senti
como
ofendido.
É uma série que foi cancelada, que tem pouca gente que gostou e a protagonista é aquela menina que parece o Dumbo, que é a Jennifer
Garner. Isso. Não fale assim das pessoas com orelhas grandes, não.
É, viu? É, digo mesmo.
Não vai fazer assim. Diferença nenhuma se a gente chamar Alias ou que for Aliás, que é o Alias. Então, enfim.
Enfim, a gente já demorou demais no e-mail do irmão do Thiago. Ou do
irmão,
do namorado do Thiago.
Que namorado é a mãe, engraçado.
Agora é o e-mail, hein? Agora eu vou ler um e-mail, o cara que mandou esse e-mail e abalou as estruturas do CCR. Eu vou ler e no final a gente diz quem é. Ele escreve em português e inglês, sei lá o que é que ele quer dizer. Hi, big fellows. I will write the rest of this message in Portuguese, but I'm sorry for my bad Portuguese. Ele tá dizendo que vai escrever o resto da mensagem em português, mas pede desculpa pelo português ruim, né? Tradução de Galvão Bueno. So, é um prazer ser grande acessar o homepage Cinema com Rapadura every year. Because eu adoro o jeito que vocês escrevem critics de filmes.
É prazer ser.
Eu gostei a lot do especial about meus Star Wars, já dá pra suspeitar quem é. But, nessa message, estou fazendo para congratulations vocês por o podcast do Cinema com Rapadura. O Rapadura Cast. Olha aí. O cara se garante. It's a brilliant program about cinema. I expect que vocês leiam meu e-mail no podcast. By the way, mesmo my Portuguese é mal.
É mal, mano.
Português mal. entendo as críticas. Jokes and a maior grande parte pare das coisas. O que não entendo, I ask for my funcionário do Skywalker's Farm. Agora, vamos revelar quem é o cara. A very big hug of your friend, George Lucas.
Amigão.
E é quando... Amigão. Rapaz, é quando o criador olha para a criatura e diz, vocês são o cara. Não tenho nem o que falar sobre esse e-mail.
O George Lucas mandou isso pra gente, tão podendo.
Pois é. O bom é que ele tentou falar em... como ele coloca aqui, ele é Director, Producer and Writer.
Na mensagem original dele, ele coloca um link pro...
É verdade. Ele não tem site, é o primeiro diretor que propôs que não tem site e coloca para o IMDb. Ah, deixando a suspeita aberta que alguém do CCR está se passando de George Lucas. Cuidado.
Ou eu, George Lucas mesmo, querendo uma divulgação barata no CCR, né?
E lembrando que o George Lucas... Onde o George Lucas toca, vira ouro. Viu?
A gente descobre que é um engraçadinho que mandou esse relevar uma bufetada, meu amigo.
O George Lucas, cara. Regis. Suspeitas que nosso programador Regis Diogo, que vai ser chamado aqui no próximo programa. E diretor de desenvolvimento, exatamente.
Será indiciado
no próximo programa sobre esse
mesa
meio.
Redonda, vamos fazer mesa redonda.
Está feito o convite, se ele for homem mesmo, ele aparece no próximo programa.
Se não aparecer, é porque a gente já sabe o que é que o Regis é, né?
O Jorge Lucas. É menina, minha olha.
Bicha!
Mas vamos continuar com o programa aqui, deixa o Jorge Lucas pra lá. E vamos continuar agora com as próximas estreias.
Dia 27 de outubro de 2006, próxima sexta-feira, ou se você estiver escutando esse programa na sexta-feira ou posterior, foi sexta-feira passada. Então, chegam aos
cinemas. Mas tá valendo, cara.
O Sacrifício. Ele é dirigido,
The Wicker Man.
Ele é dirigido por Neil Labute. Labute?
Deve ser.
De Possessão. Ele fez o filme Possessão.
Realmente, é um filme assado, desconhecido.
É com a Gwyneth Paltrow, cara, Possessão.
A Gwyneth Paltrow.
Ele é dirigido por... Quer dizer, ele é estrelado por Nicolas Cage, de 60 Segundos, Cidade dos Anjos, A Outra Face.
Senhor das Armas,
Em Busca do Tesouro, como é? Tesouro Perdido.
Em Busca do Tesouro Perdido.
Las Vegas.
Quem todo mundo conhece Nicolas Cage.
Tudo mais.
Despedida em Las Vegas
e etc e tal. Aquele que passa no SBT também, como é o nome? Anaconda não.
Não, tá doido, né?
Arizona Nunca Mais.
Aquele que tá com cabelo grande, que é de filme de ação.
Conerma, a Roda Conner, da Fuga.
É verdade, é bom.
Continuando.
E tem no elenco também a Lily Sobieski, que fez Casa de Vidro, que ninguém sabe quem é.
Tem Ellen, Impacto Profundo.
Ellen Burstyn, de Hacking para um Sonho.
Muito
E Francis Conroy, de Flores Partidas, que é um filme sensacional. No filme, ele é uma refilmagem do Homem de Palha, de Robin Hardy, de 1973. No remake, transposto da costa escocesa para os Estados Unidos, um policial, que é no caso o Nicolas Cage, investiga o desaparecimento de uma garota que vivia em uma comunidade pagão. Mas acaba se deparando com um mistério maior para resolver. Isso quer dizer, a sinopse não diz nada, né? Mas pelo pôster você deduz que deve ser uma porcaria bem grande.
E detalhe, nos Estados Unidos o filme foi um fracasso generalizado, né?
Ah, cara. Vai ver o Nicolas Cage, amigo desse diretor Neil
Labute.
Quer participar aqui de um programa? Na boa, bicho. Quando é que a gente vai gravar? Semana que vem. Eu tô indo aí.
Aí gravou.
Vamos rodar aí um dia.
Um dia, ó, chega tal hora, vamos, 5 horas a gente tá saindo, vamos assistir o jogo do Vasco, etc.
qual orçamento? Não, vende minha televisão pra fazer o filme.
Besteira. Continuando aí.
Então,
outro filme.
Se ela talvez não seja a melhor opção do final de semana para você assistir. Então, se você tiver com saco, você pode dar uns trocados para a distribuidora, que é... que é a California Films, né? No caso.
Ah, é.
Logo em seguida vem o Flyboys. Ele é dirigido pelo Tony Bill.
Terceiro olho, né?
Que é um filme sensacional, que ninguém conhece. E é estrelado pelo... O Flyboys é estrelado pelo filho do Duende Verde, né, cara? Do Homem-Aranha.
James
Harry,
o moleque
Harry Osborn.
Depois do testão em Zolder, quer ver a cara desse moleque tão cedo.
Eles pois passam, os personagens desse rapaz passam um sentimentalismo tão enorme assim, tipo que eu não tô tentando, eu não tô conseguindo lembrar o rosto dele agora.
Lembra não, aquela peruca artificial do
Fichão. Ah, sim. Pronto, lembrei do trailer do Flyboys, lembrei, pronto.
Aí ele é o James Franco, né? O garotão. Aí tem o Jean Reno, que é o.
Jean Reno
não é o da campeão da
é o do Alonso. Não, é o. É o Jean Reno.
Não é Reno, não, cara?
É Renault, é francês.
Ah,
Jean
Renault.
Ele fez o Código da Vinci, né? No caso, ele fez também uma
participação. Ele fez a Pantera Cor-de-Rosa, fez um monte de filme,
ele fez uma participação no jogo Onimusha, pra quem não sabe, Onimusha 3. Ele fez a participação no jogo, inclusive o personagem é baseado fisicamente.
O que é que tu achou do fisicamente dele, Júlio?
Bem tosco, né? Tem também o Mac McDonald.
O Mac McDonald.
É fantástico.
Sim,
né?
E aí,
é parente do Ronald McDonald, ele.
É, o filho dele é o Big Mac, o sobrinho dele é o.
Número 1 sem verdura. E o filme, cara? O filme, como é que vai ser?
O Matt Anderson, que é o chamado. O
pronto.
Filme é. Ele é o chamado. E tudo mais.
Blockbuster.
A sinopse dele é mais ou menos essa daqui. Antes que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra, pilotos americanos já se alistavam no exército francês. O filme acompanha a trajetória de um grupo de jovens que se voluntariaram para se tornarem os primeiros pilotos de guerra no histórico combate. Enfim.
No histórico combate, na Primeira Guerra Mundial.
É, no caso é um treinamentozinho que a galera faz e tudo mais. Pra...
É, Band of Brothers na televisão. Ou no
Eu ouvi falar pra que morrer, teve... no caso. Se alistando pra morrer.
Eu ouvi falar que tem participação de brasileiro no filme. É verdade?
Não, é aquela tal daquela Anna Walker.
Ah. Conheci, né, cara?
Sabe, a Anna Walker.
Anna Walker.
Falando sério, a Anna Walker, ela é muito requisitada no cenário de todos os filmes que vão fazer negócio de aviãozinhos e etc. Chama a Anna Walker porque ela é dona de uma empresa de acrobacia aérea.
Ah, foi ela que se casou com o cara do Velozes Furiosos, o Paul Walker?
Não sei não, cara. Foi? Ou tu tá prestando?
Não sei.
Empresa de acrobacia. Ela faz aquelas esquadrilhas da fumaça aqui.
Não, e cara, ela filme, é lá de Londres.
O filme é produzido por Dean Devlin.
Que todo mundo mudou a história do filme. Agora eu vou assistir porque o Dean, cara, é o cara.
Ele é o produtor de Independence Day, o Patriota, Godzilla, Celular e etc.
Filmes bons, velho. Celular.
O Stargate também.
Celular, o computador.
Essa semana ainda tem o Fica Comigo Esta Noite.
Filme brasileiro.
É Comigo Esta Noite.
É do diretor João Falcão, que é sensacional.
Que dirigiu todos os filmes da Xuxa, né? E todos os filmes do Didi.
Muito animador.
Ele tem no elenco Vladimir Brista.
Brista.
Tem a Aline Moraes, que é a Moa daquela novela da praia.
Da Bocona, né?
É, do Cabelão.
Ela é cera, rapaz.
E tem o Gustavo Falcão, que é irmão do diretor. A história do filme é a seguinte. Edu, que é o Vladimir, e Laura, que é a Aline, formam um casal, como todos, passam por uma crise, mas Edu acaba morrendo. É bom que acaba morrendo logo.
Pronto. A na crise, o cara morreu, continua vindo, besteirinha, ele tá morto.
Devia ser uma coisa mais gosto, né, cara? Pô, Halter, ele acaba tendo uma
complicação. Ó, você tá com crise com seu namorado, não se preocupe, ele vai morrer.
É.
Continuando.
Mesmo morto, ele tenta se comunicar com a sua esposa, a Lagosta, né? Só não tem a Goba e tal.
Não, e... É.
Para isso, ele pede ajuda do além para outro fantasma, um tal de Coração de Pedra, um fantasma Coração de Pedra, uma assombração
experiente. Que é o Gustavo Falcão quem faz.
É. Que não gosta da companhia, mas que vai ter o Edu aperreando direto, todo tempo.
Detalhe, comédia romântica com a história de o cara que morre, vem perturbar a pessoa. É a mesma história daquele filme Se Fosse Verdade, com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo.
É parecido, coisa, né? Cara, mas só que esse...
Inverteu, filme... em vez da mulher, quem morre é o cara, pronto.
Não, esse filme foi baseado numa peça de teatro, certo? Eu não tô me lembrando agora quem eram os atores que faziam, mas foi uma peça que fez sucesso e que por isso o João Facão resolveu adaptar para o cinema.
A diferença... A diferença é que esse filme, o trailer dele, ele já vem passando desde 2001, né, cara?
É? Tá frescando.
Mas esse trailer passou demais, cara. Todo filme que a gente assistia...
Não, e quem é fã? Quem é fã do Vladimir Brichter? Fique sabendo que ele canta ao vivo no filme, né? Deve ser um cantor maravilhoso. É
uma coisa bastante relevante, né? Ele
canta. É, e que o Júlio está roubando as minhas falas de ignorante, né? Mas tudo bem. Passa adiante.
Mas não, assim, pra quem gosta de uma comédia romântica ou uma coisa parecida,
não é bom.
Talvez seja uma boa opção, sabe? Uma boa opção pro final de semana e tal. Porque você sabe, se ele botar boneco, você mata ele.
Não, então entra em crise, que no final da crise ele morre.
É. Bom, como mas finalmente, essa semana também tem estreia para criançada, não é?
É pro Thiago, os amigos do Thiago.
O segredo dos
animais. É lógico, eu tô lá. Já.
Que o diretor, o roteirista, as vozes, não interessa, porque a gente sempre assiste dublado, a gente não sabe quem foi que dirigiu e tudo mais. A história do filme é a seguinte.
Tem o Danny Glover, o Martin Mortífero.
É, mas só que não vai passar legendado aqui, então é mesmo que nada. É, tem a Courtney Cox do Friends e tal.
A história, qual
é? O fazendeiro acha que é responsável pela segurança de todos os animais.
Cacetes!
Mas assim ele sai de perto. Assim que ele sai de perto, a ovelha vigia, berra, tá limpo, mano. E todos os animais ficam sob duas patas. Andam, conversam, assistem TV e se divertem pregando peças nos outros. A temática do filme é mais ou menos como a de Toy Story. Enquanto Toy Story os brinquedos escondem que sabem falar, e etc. Aqui nesse filme são os animais. Aí já deu pra ver o que vem por aí, né, amigo?
É a mesma história, né?
Pior do que o filme é o Jurandir lendo o nosso... lendo nossa pauta, né? Isso aqui fui eu quem escrevi.
Lendo a pauta, assim.
E ele fica colocando a emoção incrível. E aí, já deu para ver por aí, né?
Colocando vírgula onde não tem.
Exatamente.
Aí.
Então.
É, tem umas curiosidades aí a respeito do filme.
A ideia do filme nasceu há quase duas décadas.
20 anos o filme já nasceu.
As duas Legolas.
O filme é mais velho que eu.
Pois é. E são curiosidades que ninguém quer saber, né, cara? Porque, enfim, é uma animação, então... Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser assistir, também não assiste. Então, tem quatro opções essa semana. Fica comigo e Flyboys talvez dominem a bilheteria essa semana. Mas animação, o Segredo dos Animais sempre rende muito aqui no Brasil.
Sempre surpreende.
E o Sacrifício talvez...
Seja um sacrifício.
Seja um sacrifício assistir o filme. Porque...
Chame a atenção só por causa do Nicolas Cage, né?
Eu já disse qual é a participação do Nicolas Cage no filme.
Foi isso o tempo que... ator famoso salvava filme, né, cara? Hoje em dia não tem mais isso, não.
É, isso é.
Então... Bom, agora vamos pra onde? Vamos pro 30 segundos?
É, vamos filme lá. 30 segundos, vamos lá.
Começando agora o quadro de 30 segundos... Eu coloquei todo mundo pra fora, Leonardo, Thiago, foi todo mundo embora, tá só eu e o Rafael agora, rimou e tudo mais. Esse quadro, 30 segundos, é o quadro mais famoso do podcast, do RapaduraCast. Ninguém comenta mais nada, só comenta 30 segundos. A gente se esforça demais.
A gente passa a semana todinha colocando notícias e depois trazendo-os para o programa, mas aí ninguém comenta. Ninguém tá aí pras notícias, pras inutilidades.
Só querem saber da Maíra.
Só quer saber da Maíra e a gente tá pensando em acabar com o Rapadura Cash.
Rapadura Cash, como não vai
falar. A gente tá pensando em transformar em Maíra Cash, ou então 30 segundos Cash. Mas talvez agora com o apoio do Jorge Lucas a gente consiga mais de meio. Mas então, vamos pros 30 segundos,
semana...
vamos.
Essa semana a gente tem a participação de um leitor.
Um leitor.
Adriano de Oliveira, Maceió, Alagoas, que a gente leu o e-mail dele, quer dizer que a gente não leu o e-mail dele porque estava muito grande.
Ah, é ele? É o e-mail chato.
É o chato, é o e-mail chato.
Não, o cara ele, é legal, o cara é legal.
Ele mandou um filme em 30 segundos do Donnie Darko, pra quem gosta do Donnie Darko, é um filme bem cult. O Thiago adora, mas só que ele não tá aqui pra comentar, porque o Thiago é balde.
Vamos pra cá com o Thiago agora.
Aí a gente vai fazer o seguinte, como a Adriana é apenas um mero coadjuvante nesse programa...
Que é isso, não... O Adriano já tá virando quase um leitor, um participante
oculto. Esse menino não trata bem os leitores não, né, macho? Ele fala mal e todo mundo.
Não, a gente vai dar umas mãos, dar uns cascudos na cabeça dele.
Ele tá pior do que o Panelada, falando mal de todo mundo, né?
Talvez o Panelada andou conversando com ele, viu? Ele vem em decadência, o Sarrabui vem em decadência. Foi bom no primeiro, mais ou menos no segundo, agora no terceiro tá um desastre. No...
Essa semana a gente vai ter a participação do Adriano de Oliveira, que ele mandou o Donnie Darko. Então a gente vai fazer assim, eu falando como se fosse o dono da edição do programa, né?
Eu mando. Eu deixo, vai lá.
Mas tem que ser desse jeito que eu tô falando, senão eu vou matar todo mundo. Essa semana a gente tem o Donnie Darko, que é o filme que o Adriano fez em 30 segundos. E a gente vai rolar o Donnie Darko. Logo em seguida, como o Adriano é sem moral nenhuma... A gente vai rolar a trilha sonora do... Quer dizer, a gente vai já, né? Vamos rolar logo do Indaco do Adriano aí.
Mas, vocês escutem esse negócio aí, pronto.
Pronto, vamos, escutem agora.
O Jack com cara de psicopata acorda no meio do nada e sai andando de bicicleta aos sons de Kelly Moon. Então ele conhece um coelho gigante horrível e fica sabendo que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Depois ele inunda a escola e começa a sair com a mina. Aí ele fica sabendo que a Smurfette dava para todos os Smurfs. Por isso o Jack com cara de psicopata começa a pesquisar sobre viagem no tempo, destino e outras aspirações. Ele bota fogo na casa de um pedófilo e tem uma conversa sinistra com o tal do coelho em uma sala de cinema. Uma gorda dança balé, o Jack se veste de caveira, atira no olho do cara que é o coelho e seu cunhado, começa a ter uma dor de barriga estranha, volta no tempo e é esmagado pela turbina de um avião. Ou não.
Rapaz, a Maíra que se cuide,
Adriano tá aparecendo aí na parada, viu?
Agora vamos fazer o seguinte.
Ele vai ganhar nada aí. Não, mas...
Aí
tem que mandar uma coisa pra ele?
Aí complicou.
A gente prometeu que quer mandar alguma coisa, né? Então, vamos decidir aqui o que é que a gente vai enviar pro Adriano. E não vamos exagerar no brinde, não. Vamos mandar sei lá, um marcador de livros do Super-Homem.
Porta-copos do Poseidon.
É, o porta-copos do Poseidon ou o marcador de livros do Super-Homem.
Ele não... Aí eu perdi dois, ó.
Isso não é um assunto relevante pra gente falar no programa, não. Porque senão fica muito chato. Ele vai ganhar uma dessas duas coisas. Ou um porta-copos do Poseidon ou um marcador de livro do Super-Homem. Superman ou Retorno. Que é uma coisa bastante legal, útil, né, cara? Marcador de livro serve pra marcar os livros e tal.
E como é um marcador de livro, aí ele marca o livro, né?
É, isso é verdade. Então, vamos dar sequência, né? Chamar aqui o Sarrabui, que tá direto no banheiro, parece que tá com a torneira frouxa. Ei, mano, vem aqui, mano.
Faz um cheiro, peraí. Vamos lá.
Tu tá com o espírito do Leonardo, né, cara?
Agora vocês escutaram, né, o Donnie Darko, foi legal que só, nunca vi esse filme, mas tudo bem. Mas legal. Agora vem o filme Brokeback Mountain, né?
O segredo de Brokeback Mountain.
Pois é, com a tia Maíra, que se garante mó, que tem fãs agora e tudo mais. Antes dos 30 segundos, vai rolar a música tema do filme, que é da história de amor entre os dois cowboys gays, Ennis e Jack. Interpretada pelo Coringa e pelo Jack General, que não sei. Do Donnie Darko, né, cara?
É o Donnie Darko.
É, coincidência maior. Aconteceu agora. A gente acabou de passar o Donnie Darko e tem o cara que fez o Donnie Darko.
Pronto. Tá mais no clima do que nunca.
A música é do Gustavo Santaolalá. Santaolalá?
Santa o quê, macho?
Santaolalá.
Lá?
Então, lá.
Aqui lá não. No Thiago.
É, lá no Thiago. Lá no Leonardo que tá sentado na privada agora, numa hora dessa.
Coitado.
O mesmo que esse caba...
Deve estar com a mão nas tripas, hora dessa.
O Gustavo, esse Gustavo, é o mesmo que fez a trilha do Diário de Motocicleta, do Walter Salles, sabe?
Deve
ser muito bacana. Então a gente vai rolar a música agora, e logo em seguida vem a Maíra com os seus 30 segundos.
Vamos lá, amiguinhos!
E aí que dois caras aprenderam a passar o tempo muito bem, lá longe, nas montanhas, arranjaram trabalho de pastor e começaram a sessão entre pontapé e encoxadas. Aí os dois casaram, mas com duas mulheres diferentes. E aí diziam que eu pescar peixe enquanto iam mesmo era afogar os gansos, hein? E a mulher de um endoidou descobriu tudo. E a mulher do outro também não tava muito satisfeita. E os machos continuavam entre a sessão de tapas e beijos, é ódio, é desejo. E o fofo disse que queria deixar de amar o bruto. E lascou foi tudo, porque o fofo morreu trocando pneu. E o bruto ficou só na promessa, com a camisa do outro na mão.
Rapaz, depois dessa...
depois dessa, meu pai.
Não, a Maíra tá se superando, maluca.
Não, a Maíra vai ser contratada pelo Faustão, diga-se de passagem.
E vale o moleque Tony Dark se mandou bem também. O moleque Tony Dark se garantiu.
O Adriano se garantiu também, né?
Quando ele fala que a mamãe Smurf dá pra todo mundo.
É uma motivação pra galera poder mandar, né, cara? Mandar o.
Pois é, galera, vamos mandar aí.
E tudo mais. E é isso, né, cara? Vamos acabar logo o diabo desse programa, porque ficou mó paia sem o Leonardo.
É, realmente. Leonardo, você.
Tá no banheiro até agora.
Você precisa tomar os seus remedinhos da barriga.
E Mosaic.
Não funciona, não. Tem que voltar, o tio. Eu, como é que eu vou frescar com ele? Porque quase ninguém falou errado hoje. Só quem falava errado era eu.
Ou seja, o apresentador é bom porque ele fala errado, né? Ah, lembrando que eu estou rouco.
Ratinho, né? Ratinho.
Durante a gravação do programa eu fiquei rouco. Não sei como isso aconteceu.
Então vamos acabar logo, né, cara? Vamos mandar alguns abraços aí pros nossos amiguinhos. Vamos mandar um abraço pra nossa equipe, né, cara, que escuta...
Pra nossa equipe.
Toda sexta-feira.
Um abraço a Sainz.
Abraço pra...
Não vou dizer o nome.
Pra atendente do McDonald's, né, que sempre vende na sexta-feira.
Oi, gente, boa.
McDonald's pra gente.
Tem a atendente Maiara, tem a Cláudia, né?
É,
seu nome tudinho já.
E outra,
Jorge Lucas, né? Um abraço.
Alguém tá soprando, o diabo do microfone. Então é isso, né? Acessem www.cinemacorrapadura.com.br. Faça algum estrago lá, visitem, faça alguma coisa, mandem e-mail pra gente. O e-mail do Rapadura Cash é rapaduracash@cinemacorrapadura.com.br. Enviem comentários pra gente ler no ar, pra gente frescar com vocês. A gente tira onda.
Só mais uma coisinha.
A gente tira o couro mesmo.
Não escreve e-mails coisinha. Grandes.
Antes de terminar, eu gostaria de dizer que quem gosta de Orkut, agora tem a melhor comunidade de Orkut sobre cinema.
Verdade.
E no caso, é a nossa, né? Sobre nova administração.
Eu gosto
de entra
Orkut.
Lá, faz post e
assim.
Brinca com a comunidade.
E Orkut.
Você é besta, mano. Vambora, vambora.
Vamos acabar então, né, cara, isso aí.
Vamos embora. Já tá demorando muito. Vamos.
Até a próxima semana, se Deus quiser, com o Leonardo e com a participação especial do nosso diretor de desenvolvimento, Regis Diogo. Ou Jorge Lucas, ou Steven Spielberg. Um abraço, até a próxima semana, hein.